Desde pequena, sempre foi um interesse meu ser atriz de novela. Era isso que eu queria ser quando eu crescesse, se me
Pô, que
perguntasse.
bacana. Já tinha bem definido já o que você queria.
Tinha, bem.
Eu vou começar falando inglês pra ver se eu hypo logo. Ô, menina, diz aí que poder que essa bunda tem. Tu é mais que 12 mola, é 12 roda de um bitrem. Quer poder chamar as pretas que sua vibe fica zen. Só não vale ser de encolha pra assumir loira da gente. Desconstruído pra caralho, você diz que é. Nas letras cita as pretas e usa preto até no pé. Nas DM até madeira e convida pro madeira. Mas se lista seus amores, é whitelist a lista inteira. Sem paciência.
E é muito louco como as coisas foram, né, se transformando, como os nossos desejos se transformam. Eu queria muito ser atriz de novela, por quê? Porque morando no sítio, o único contato externo que eu tinha era a telinha. O único
Sim.
contato com arte que eu tinha, além de cantar na igreja, que eu canto na igreja desde os 6, e aí com 9 eu aprendi a tocar violão e comecei a tocar violão na igreja, toquei na igreja até os 17. É, então, tipo assim, o contato com a arte que eu tinha era ou música da igreja, né, igreja católica, ou assistir novela e filmes, essas coisas. Então, eu não conhecia outras coisas. Quando meus pais começaram a trabalhar mais na cidade, que eu fui tendo contato, eu comecei a ouvir rap com 10, 11 anos ali no computador, e eu falei, eita, tem alguma coisa aqui que eu gosto, mas que eu não sabia nem dizer o que era. Eu
Sim.
ouvia Facção Central e me pegava assim, só que não era uma realidade que eu vivia, né? Porque Facção Central também fala da rotina de cidades grandes, não é o mesmo tipo de racismo e preconceito social que acontece numa cidade pequena. Então, algumas coisas não tinha identificação, mas ainda assim me pegavam.
E você lembra quem que você viu na TV, assim, novela ou filme, alguma atriz?
Fã da Thaís Araújo, muito fã. E era da época que ela fazia Da Cor do Pecado, que ela tinha cabelo alisado. Então, tipo assim, depois, a Sharon Menezes sempre teve, né, o cabelo crespo e tal, mas eu acompanhei e era fã da Thaís Araújo, ela com o cabelo liso, daí teve Cobras Lagartos, que ela inclusive interagia com o Lázaro Ramos, que era o Foguinho e tal. Então, ali tinha uma inspiração. E tinha também um desejo de acho que até inconscientemente de brilhar, sabe, de ser vista. Eu acho que eu tinha muito esse desejo que eu queria ser uma estrela.
Ah, que legal.
Eu falava com essas palavras, não, muito criança sonhadora. E a minha avó até hoje fala que, tipo assim, eu vivia falando, vó, a senhora ainda vai me ver na tela da TV, não sei o quê. E aí o que aconteceu foi que foi chegando a minha adolescência e eu fui apresentada ao teatro. A minha professora me chamou para fazer uma peça e tal, e comecei a fazer peças e mais peças na escola. Quero fazer isso, mas não posso sair de Barbosa para fazer um curso de teatro. Meus pais não deixariam, cidade pequena, imagina.
Sim.
Mas se eu fizesse uma faculdade de teatro, aí é diferente, porque aí é
Que
uma
legal.
graduação. Então foi essa o meio que eu encontrei, né? Daí eu prestei vestibular para a UEM e para a UEL de artes cênicas. Passei nos dois e optei pela UEL. Optei pela UEL também porque eu não conhecia ninguém de Londrina. Eu queria muito me arriscar numa coisa do zero, sabe? Foi quando, inclusive, eu vim pra cá e o meu nome, né, de registro, que é Luana, eu deixei de usar e comecei a usar Luli porque eu queria meio que começar do zero. Eu queria poder ser o que numa cidade pequena eu não poderia. Eu queria poder falar de coisas que em cidade pequena talvez não pudesse, sabe? E lá, marcado por uma solidão, que é um racismo, ainda que, porque todo mundo se conhece, é difícil a gente enfrentar o mesmo racismo da discriminação de você vai roubar alguma coisa aqui no mercado, porque o dono do mercado conhece meu pai, sabe? Todo mundo
Sim.
se conhece. Mas estava lá nas relações, sabe? Nas relações entre as pessoas, nas relações de amizade e tal. E aí eu saí de Barbosa sem saber que eu era uma pessoa preta. Entrei na UEL como cotista racial, mas acreditando que as cotas eram para pretos e pardos, eu era parda. E aí eu cheguei na entrevista na UEL, e aí eu conversando, e eu lembro da moça ainda olhar para mim e falar assim: Você se vê como parda? Aí eu falei assim: Ah, eu acho que sim, morena, né? E eu tinha cabelo alisado e tal. Entrei no curso de artes cênicas, E aí eu comecei a entender que eu só não me autodeclarava uma pessoa preta porque eu entendi que era uma coisa ruim ser uma pessoa preta. Que quando alguém fala, não, porque fulano é negra em Barbosa, era uma coisa... Ninguém falava isso. Falava assim, ah, porque você é uma morena bonita. Sempre tinha a palavra morena para substituir a palavra preta, porque ser preto, ser negro, era uma coisa pejorativa. Então, daí nas artes cênicas, eu encontrei a minha negritude, encontrei o teatro, entrei pro grupo As de Paus, onde eu comecei... É um grupo que trabalha com teatro musicado, né? Então, comecei a ter contato novamente com isso que eu vivi a minha vida toda, que foi cantar. Ali pelo final da pandemia, eu me desliguei do As de Paus, mas eu tinha uma música, lancei uma música que é Disparo, que é rap. Sem nunca ter feito um rap, um dia só sentei e canetei, muito movida por angústias passadas de quando o menino Marcos Vinícius foi assassinado pela polícia no Complexo da Maré. Uhum. Aquilo que já tinha acontecido há muito tempo ainda estava em mim. Então, eu deixei passar pela letra e veio no formato de rap, funk. Mudei para esse apartamento que eu moro hoje. Foi quando eu conheci o John, que é o meu vizinho, era meu vizinho na época. Me chamou para fazer uma música junto com ele. Formamos o Patuá, ficamos um ano com o Patuá. E em dezembro a gente conversou sobre dar uma pausa nos trabalhos, porque cada um estava focado nos seus trabalhos solos. Daí eu pensei, meu, e agora eu gostaria mais de focar no meu trabalho solo. Em janeiro comecei a batalhar. Ano passado eu batalhei umas 2-3 vezes, mas não era sério, sabe? Era só porque eu tinha curiosidade, coloquei as caras. Mas aí em janeiro eu comecei e de janeiro pra cá não teve uma semana que eu batalhei menos de 3 vezes. Normalmente eu faço 5 batalhas por semana. Teve, eu acho que 1 ou 2 semanas que eu não batalhei, porque eu... Acho que uma só, que eu não batalhei a semana inteira, porque eu tava saindo de uns projetos, tava cansada. Mas o máximo de tempo que eu fiquei sem rimar desde janeiro foi 7 dias.
Nossa, interessante, hein? O Disparo, de 2021, isso. Depois do tempo com a Patuá.
O Disparo, ele vem no início do ano, em fevereiro de 2021... E o Patuá nasce em dezembro de 2021.
Que, então, permanece ao longo de 22 e 23 agora que você entra de cabeça mesmo nas batalhas de rimas. Conta um pouco sobre esse cenário, como está sendo. E, meu, eu lembro de chegar aqui em Londrina em 2008 e conhecer ali a Batalha da Concha, né? Sexta-feira à noite, ali na Concha, tomando aquele vinho da Adega União. Eu lembro de estar nesse contexto aí algumas vezes. E as batalhas sempre foram crescendo, mas ao mesmo tempo tendo que lutar para existir, né? Porque sempre tem um problema com alguns moradores de Londrina, parece sempre tentando criminalizar. E não é nada disso, né?
Então, o cenário das batalhas é um movimento que é feito por pessoas pretas e ou periféricas. O que a sociedade civil embranquecida, central, pensa disso? Coisa boa, não espera. Quando a Batalha da Concha ainda acontecia na Concha, tinha vezes a gente ter que ir com guarda-chuva porque os moradores em volta jogavam ovo. Teve vezes de ir uma moça lá que fez um escândalo xingando um monte a gente, falando que... Faltou insinuar que nós éramos traficantes, que era bandido, estava juntando bandido ali. Aí tem a questão dos enquadros. Truculência policial acontece com frequência de, às vezes, chegar porque morador está reclamando de volume, mas ainda não são 10 da noite, mas geral toma enquadro. Aconteceu em maio, na semana que foi tombada a Batalha de Rima como patrimônio imaterial do Paraná. A Batalha da Praça sofreu um enquadro que foram várias viaturas, se não me engano, foram 6 viaturas, e aí todo mundo, público e MCs que estavam lá, foram enquadrados. Na semana seguinte, foi na Batalha do Café, lá na Zona Sul. E aí a gente está falando de duas batalhas, que elas... A do Café, né, é de Zona Sul. A da Praça, ela fica ali perto do Santuário Nossa Senhora Aparecida, ali para baixo da Leste-Oeste. E aí, ali é um lugar, tanto em um quanto no outro, são lugares que tem muitas casas e que a polícia, se acontecesse qualquer coisa, é só a gente mesmo pra testemunhar, sabe? Não é como se o enquadro fosse acontecer numa batalha bem grande do centro, da maneira como aconteceu. Acontece também. Mas se você separa a boiada, você consegue caçar diferente. Enfim. E aí, na semana seguinte, foi lá na Batalha do Café. E depois, na praça, tiveram algumas edições que a gente, no meio da batalha, a viatura passava devagar. Ou então desciam da viatura e ficavam com a lanterna assim apontando pro chão, como se estivessem procurando alguma coisa. É... Daí no Ramp, recentemente, foi assim, acabou a batalha. O pessoal às vezes fica ali na pracinha tomando, trocando ideia, tomando alguma coisa. Acabou o Ramp, o pessoal que tava na pracinha já veio a polícia, já deu enquadro também. Então, tipo assim, é sempre tá lidando com isso. Aí tem a coisa de ter várias batalhas que não tem banheiro, né? Que pros meninos dá pra fazer xixi ali no mato e tal, mas pras meninas não tem como. Mas agora, o Ramp e a Leste conseguiram, pela prefeitura, banheiros químicos, a situação já muda de figura. Uhum. O Ramp, depois de todos esses anos acontecendo, finalmente a prefeitura colocou uma luz pra gente não fazer a batalha no escuro. E a gente tem que pensar, nas batalhas de rima, enquanto uma movimentação cultural, econômica, que é muito importante também.
Pois é.
São turismo, são milhares de pessoas que se deslocam para São Paulo para batalhar nas grandes batalhas que são, não é televisionadas, né, mas que são levadas, instagramáveis, que são levadas para mídia, que estão no YouTube, como, por exemplo, Batalha da Aldeia, que é a maior, Batalha da Norte, Batalha Dona Rosa. No Rio de Janeiro tem a Batalha do Tanque, a Batalha do Coliseu, que são batalhas grandes que os MCs, né, já têm um pouco mais de reconhecimento porque são filmadas e que muitas pessoas vão para lá assistir. E aí vão para lá, tem o gasto de transporte, tem o gasto de hospedagem, tá consumindo ali no comércio local e tal. Então, tipo assim, não dá para falar que a batalha não movimenta dinheiro, que a batalha não movimenta cultura, que a batalha não movimenta conhecimento. Quantos jovens saíram ou nunca entraram no crime por conta das batalhas de rima, porque você ter aquela folhinha na mão vale mais do que qualquer prêmio em dinheiro. Aquela folhinha que é uma folha de papel com a chave da batalha, quem batalhou contra quem, e quem leva aquela folhinha para casa é o campeão, é uma prova, é um certificado de que você venceu a sua ansiedade, venceu a sua cabeça e conseguiu construir uma ideia concisa e, entre aspas, matou o seu oponente. Você ganhou dele na argumentação. Você não ganhou dele. Você pode, na rua, ser qualquer pessoa. Na rua, durante o dia, você é visto como qualquer um. Pré-julgado, subjulgado. Mas na batalha de rima, você é um artista. Na batalha de rima, aquele menor que nunca teve chance de fazer nada, que só consegue os trampos mais escondidos ou os trampos menos remunerados, ali, na noite, a noite é dele. Ele é um artista. Ela é uma artista. Enquanto ela tem medo de voltar para casa depois das batalhas, e isso acontece muito, durante as batalhas, ela tem todo o gás do mundo para atacar alguém, sabe?
Naquele momento ali, você é livre, então, né?
Exatamente. Naquele momento ali, você pode mostrar quem você é, sabe? Você consegue tirar de dentro tantas inquietações. São batalhas, às vezes, que são só ataque, mas que, por exemplo, a pessoa te atacou usando uma palavra que você conhece outro significado para aquela palavra. Então, você vai fazer uma outra construção. Às vezes, a batalha tem um tema. Você ganha na argumentação. E isso é lindo, sabe? Isso é lindo. Isso motiva as pessoas a estudar. Motiva as crianças a estudar. Porque se você não estuda, você não tem argumento. Exatamente. Não dá para você ficar falando na batalha, vou te matar, vou arrancar sua cabeça. Se você não estudar, não tem como. E os meninos da batalha, meu, a gente estuda pra caramba.
Tá sempre lendo muita coisa.
A gente lê coisas. A gente lê notícias de jornal, a gente lê livros. Tudo que a gente consome de leitura, a gente coloca pra fora na rima. Esses dias eu falei sobre Capitão de Areia, falei sobre Lima Barreto, Clara dos Anjos. Falei sobre... Sempre rola Machado de Assis, sempre rola. Os meninos também falam sobre... Ai, tanto a filosofia das ruas, né? Picho, skate, o hip-hop em si, como vivências deles. É muito bonito. Poesia. Quantas pessoas leem Clarice Lispector? Se você for numa batalha de rima, você vai saber que tem MCs ali que lê, sabe? Uhum. E na sociedade civil... Ninguém tá nem aí com ler Dostoiévski, mas eu tô aí com ler Dostoiévski. Vai ter algum momento que o tema vai ser Rússia, que eu vou saber falar mais do que sobre uma bomba.
Que massa. E o que tá faltando aqui em Londrina, ou como que você tá enxergando esse processo todo de profissionalização das batalhas? Eu sei que tem uma galera muito responsa fazendo aqui há muito tempo. O que você tá enxergando aí? Quais são as expectativas?
Eu acho que santo de casa não faz milagre, né? Falta a prefeitura olhar para essas batalhas de rima e entender isso como arte, como cultura, como movimentação cultural. Falta os contratantes de shows olharem para os artistas daqui muito mais do que olhar para os grandes artistas de fora, porque aquele artista que está vindo para o festival tal, ele já foi famoso só no bairro dele, só na rua dele. Londrina não tem artistas locais. Londrina tem artistas nacionais, mas que são lidos muitas vezes como locais. Meu, às vezes eu vou em show de artista famoso, eu olho o show assim, eu falo, nossa, eu e todos os meus amigos e amigas conseguimos fazer exatamente a mesma coisa e mais, sabe? Então, falta os contratantes darem valor ao que está acontecendo aqui, falta a prefeitura olhar com carinho para o que está acontecendo aqui, tentar nos ajudar em relação a como tem sido criminalizado, né, e hostilizado as batalhas. Acho que falta isso, falta trazer esse olhar de fora para dentro, porque eu posso, né, juntar um dinheiro e batalhar em São Paulo, mas eu não sei se a minha colega que está ali batalhando todo dia consegue juntar um dinheiro para ir batalhar em São Paulo, ou se esse dinheiro já está contadinho para o que ela vai comer, sabe? E aí, será que tem como a prefeitura, como a Secretaria de Cultura, entender esses artistas como possibilidade de investimento, sabe? O Promic agora tem a parte de cotas, né? Só que será que aquele menor, que muitas vezes nem terminou o segundo grau porque precisava trabalhar, porque a escola, entre aspas, não leva ninguém a nada, mas fazer aquele corre ali, trabalhar no mercado, vai colocar comida na mesa. Será que ele vai saber ler um edital? Ah, mas tem cursos, tem oficinas e tal. Legal, se ele trabalha à noite, ele consegue fazer oficina. Será que a gente não precisa de ações efetivas para públicos distintos? Como é que a gente enxerga esses artistas? Meu, fretar uma van daqui para São Paulo, leve esses artistas para lá. Vamos fazer um negócio lá. Ou então vai acontecer um evento grande aqui na cidade, tem artista massa demais nessa cidade. Coloque esses artistas como parte das atrações, não, sabe? Como investe nesses artistas, porque às vezes a gente não tem ferramenta para chegar, mas a gente tem a nossa arte, e a nossa arte, tipo, vale mil. Mas, meu, eu não sei ser produtora cultural da minha arte. É muito difícil você pedir para o artista ser artista, ser produtor, ser quem financia, quem viabiliza, sabe? É muito difícil exigir isso. Mas a gente tem a matéria-prima. Talvez se o olhar de esculpir, o olhar de lapidar, o olhar de, meu, eu acredito no seu trabalho, porque eu muitas vezes tenho essas pessoas comigo, sabe? Muitas vezes eu tenho muitas pessoas que somam comigo. Por exemplo, brechós que sempre fortalecem, né, na questão de roupa. Tem o Satoshi Brechó, tem o Brechó da Ceci, tem a CC4, tem a Dig for Fashion. São pessoas que eu já fiz parceria de maquiagem. Nossa, de maquiagem eu tenho o Leque, eu tenho a Eve, eu tenho a Jamile, eu tenho a Gabi. Tenho várias pessoas que já se disponibilizaram a trabalhar comigo. Escrita de projeto, tô fazendo umas ligações também. Só que assim, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de artes cênicas, trabalhei com um grupo de teatro que também tinha a ver com produção. A minha noção de parceria é diferente de uma pessoa que tem muito talento, muito esforço, mas que não foi exposta a nenhuma dessas coisas, sabe? E eu sozinha, eu não consigo pegar na mão de todo mundo e tal, mas é para isso que a gente para isso que existe políticas públicas, para isso que existe Secretaria de Cultura, para isso que existem artistas ou produtores que podem se dispor a fazer. Então eu acho que o que falta para a cena do rap de Londrina deslanchar é que se valorize os artistas que tem aqui, Meu, a gente tem tantos grupos tão massa em todas as vertentes. É do boom bap, que é o rap mais tradicional, até vertentes de trap, Detroit, grime, como é que é? Nossa, tem várias nomenclaturas que, inclusive, eu ainda nem conheço, sabe?
Glam
tem
também.
Tudo. Tem muita gente pra frente. A gente não tá preso no boom bap, a gente não tá pensando só no trap. Londrina é uma cidade de artistas muito diferenciados e que tentam expandir a arte para várias vertentes possíveis. Meu, se isso for visto, se isso for valorizado, a gente não perde pra cidade nenhuma, sabe?
Sim. E justamente, né, explorar como atração, turismo, justamente quando conseguir entrar nesse estágio, nessa ciranda econômica e positiva, acho que sem dúvida todo mundo ganha. E a gente ainda tem muito para falar da sua carreira nas telas, né? Tá participando agora de uma série que está em produção. Conta um pouquinho sobre isso.
Então, eu participei primeiro do longa-metragem, assim, recentemente, né? Participei, acho que faz um mês, do longa-metragem Noite e Dia, que é sobre a vida do Lima Barreto, vida e obra Lima Barreto. E depois participei de dois episódios da série Dramaturgias, que é o do Lima Barreto é da Quinopus, né? E o Dramaturgias é da Filmes com Saquê, que vai passar, vai ser exibido no canal Curta. Fiz um episódio. Fiz. Não. Eu fiz um episódio e vou fazer outro agora no final do mês. É isso. E aí chama Dramaturgias. Acho que ele já vai ser exibido no final do ano, se não me engano. Tenho
Massa.
investido também nesse lado. Faz um tempo assim que eu tenho interesse. Fiz em 2018 um curso de a linguagem do cinema e do teatro, onde eles se encontram, onde se bifurcam, com o Rodrigo Grota, lá no SESI. Fiz também um curso de roteiro, foi lá que eu conheci ele, conheci a Roberta, que é da Filmes com Saquê, conheci o Perário, que é sócio do Rodrigo na Quinopus. Trabalhei em 2019 no meu primeiro longa-metragem, que é Passagem Secreta, que o roteiro é da Roberta Takamatsu. Então, fui fazendo, né, alguns trabalhos e tal. E esse ano, aqui nesses últimos meses, tenho me dedicado bastante também para esse lado, porque eu gosto de ser atriz, sabe? Eu tive esse encontro com o rap, que é porque foi diferente de tudo que eu já vivi. É como se eu nunca não tivesse feito parte. Quando eu estava na adolescência ouvindo, quando eu cresci ouvindo e pensando, e quando eu pude fazer e encontrar o hip hop enquanto filosofia de vida, enquanto família, porque eu não tenho família de sangue aqui em Londrina, mas eu tenho uma família no rap. Eu tenho
Legal.
muitas pessoas que o teatro me trouxe, que o cinema me trouxe, e o hip hop me trouxe muitas coisas também. Quando eu tô triste, quando eu tô mal, quando os remédios param de fazer efeito, quando eu não quero sair da minha cama, eu ainda sei que na batalha de rima eu vou me sentir viva. Ainda que eu não consiga rimar nada naquela noite, ou ainda que eu consiga rimar muito, ainda que eu trave, eu vou ter saído de casa com o objetivo de vencer a minha cabeça e conseguir colocar a minha arte para fora. As batalhas de rima me deram um norte que eu nunca tive. É uma motivação, um desejo de vencer e a crença de é difícil, mas é possível. Você é capaz, tudo é questão de treino e esforço, e aí eu consigo chegar em qualquer lugar. Então, encontrar o hip hop foi como encontrar um farol mesmo quando você tá nadando em mar aberto.
Oh, que massa, cara. Eu lembro que eu te conheci lá no Cine Vila Rica. Eu acredito que foi no ano passado, no, na mostra de cinema, né, da Quinoarte, né? E o filme que estava sendo exibido naquele momento, não foi uma produção aqui de Londrina, não vou lembrar o nome agora, mas até o Rodrigo Grota te chamou para ir lá na frente, né? Eu acho que você participava dele. Você lembra?
Foi no Marte 1?
Marte 1, exatamente.
Aconteceu que esse filme eu consegui assistir ele. Eu fui participar do Festival Frapa em Porto Alegre, fui assistir junto com a Roberta. Lá em uma das tardes a gente assistiu Marte 1 e Marte 1 me pegou assim muito, 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 porque a família era muito parecida com a minha família e porque Marte 1 é simplesmente um filme genial, é lindo, é perfeito. E me pegou assim fortemente, tive várias conversas tanto com o Rodrigo quanto com a Roberta sobre o filme e tal, e ele me chamou para participar do bate-papo para passar a minha visão enquanto atriz e roteirista, porque eu também escrevo roteiro. Do filme, né? Comentar, fazer comentários sobre. E eu lembro que naquele dia eu tava passando muito mal. Nossa, eu tava passando mal, eu tava muito enjoada. Eu saí no meio do meio do bate-papo, inclusive, pra passar mal. Mas era tão um lugar que eu queria estar. Era um filme que eu gostava tanto, que mesmo tendo ido no banheiro mil vezes, eu gostei de estar ali pra falar de como o cinema... o roteiro, a atuação dos atores, mas principalmente as conexões internas que a gente tem, potencializa a afetação, né? E aí eu aceitei o convite na hora porque eu queria muito assistir.
Pô, que legal. Quem tava lá então agora e reparou em você saindo, vai te perdoar, vai saber. Bom, ela tava passando mal, tá perdoada.
Nossa, com certeza, porque eu fui pro banheiro tanto no meio quanto depois que acabou. E teve gente que foi no banheiro e falou, moça, você tá passando bem? Eu falei, nossa, não tô, mas tá tudo bem.
Pô, que legal. Então, naquele dia, percebi, né, até pela forma como o Rodrigo falou de você, né, percebi ali, falei, caramba, né, tem aí uma pessoa legal que a gente tem que observar bastante aí os passos. E aí, por conta disso, né, por conta dessa... tua energia, essa vontade mesmo, né, de buscar aquilo que tu quer. Vou fazer uma última pergunta aqui. Todo dia de manhã, quando tu acorda, qual que é a primeira coisa que tu faz? Assim, como que tu mantém esse alto astral, essa coragem, essa energia para continuar correndo atrás? Qual que é o segredo?
Meu, eu acho que o segredo é ter os dias para você se deixar se afundar. Porque não dá para ter, para ficar bem todos os dias, realmente não dá. E quando você perceber que hoje não é um dia, just do it, faz o que você precisa fazer, mas acolha. Às vezes a minha ansiedade me pega muito forte. Tem várias vezes que eu acordo de manhã. Não porque eu perdi o sono, mas eu acordo com batedeira por conta de crise de ansiedade e tal. Às vezes aconteceu alguma coisa na semana, mas eu tento dar o meu máximo. Então, tipo assim, o que que vai me fazer bem? Pelo que a Lully do futuro vai me agradecer? Às vezes eu tenho que tomar decisões que nesse momento não vão me fazer feliz, mas que a Lully do futuro vai falar, nossa, ainda bem que eu tomei essa decisão. Legal. Então, às vezes acordar de manhã... eu quero sair da cama agora, meu, quero, vai me fazer bem. Então eu saio da cama, nem que eu saia da cama mexendo no celular, porque é muito automático, né, o vício que a gente tem. Faço uma coisinha, como uma frutinha, às vezes como um resto de lanche que ficou da noite passada. Quero arrumar minha cama hoje? Meu, não quero arrumar minha cama hoje. Quero lavar louça? Não quero. Beleza, Lully do futuro. Entendeu? E aí, às vezes, eu faço pela Lully do futuro, mas às vezes a Lully do presente, ela precisa desse acolhimento, sabe? Nossa. Então, tá tudo bem a cama ficar revirada, tá tudo bem os sapatos estarem jogados pela casa, tá tudo bem. Estaria melhor se tivesse organizado? Estaria. Mas eu preciso, nesse momento, ficar, procrastinar, me acalentar no sofá e aí não deixar que esse sentimento me segure pra sempre. Hoje eu tinha um trabalho para fazer depois do almoço. E eu quase não fui. Putz. E aí a pessoa do trabalho falou assim, se você não estiver se sentindo bem, tá tudo bem e tal. E foi muito na beirada. Só que eu peguei, respirei e pensei, você já tá fazendo almoço. Vai. Almoça. Deixa a louça aí, depois você arruma. Vai lá. Faz o que você tem que fazer. Você volta para casa. À noite você tem entrevista, você vai pra batalha. Mas... tenta fazer. Eu fiz e foi a melhor escolha que eu fiz. Porque eu vi pessoas, eu consegui fazer o que eu preciso fazer. Então, assim, se você tem prazo, tem coisa que você precisa fazer, você tá muito triste, faz uma chamada de vídeo com alguém enquanto você faz, vai reclamando, mas faça. E quando você precisar ficar muito deprimido e você quiser chorar muito, deixa chorar até a gola da camisa ficar toda ensopada. Mas que seja só hoje, que amanhã você consiga não chorar, sabe? Faz o que você precisa fazer, o que você precisa fazer para ficar bem. E aí depois vive a sua vida.
Meu, que massa, que legal. Fantástico conversar contigo. Eu sabia, tinha certeza que vinha uma ideia muito boa. Muito obrigado por participar aqui conosco, hein?
Eu tô muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz também por fazer parte do podcast. Eu acho, posso estar enganada, mas eu acho que é meu primeiro podcast. Eu já tinha feito um videocast rápido, mas é meu primeiro podcast e eu gosto muito de falar.
É, que bom que te ouvir é muito bom também e que seja o primeiro de muitos, muitas entrevistas. Enfim, muito sucesso aí pra ti no rap e também nas telas.
É isso, muito obrigada, Vitor.
O projeto Banda Nova Funcarte conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Então, muito obrigado, Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. O PROMIC é uma política cultural, uma política pública de muito sucesso, que tem que ser sempre fortalecida, de preferência aí ter os seus recursos, né, o seu orçamento ampliado. Essa que é uma pauta bastante antiga aqui dos artistas de Londrina. E, claro, né, estamos aí. Nos vemos na Concha Acústica, então, neste sábado.
Banda Nova Cast.
Eu vou começar falando inglês pra ver se eu hype logo. Ô, menina, diz aí que poder que essa bunda tem. Tu é mais que 12 mola, 12 roda de um bitrem. Quer poder chamar as pretas que sua vibe fica zen. Só não vale ser de encolha pra assumir loira da gente. Desconstruído pra carai, você diz que é. Nas letras cita as pretas e usa preto até no pé. Na DM até madeira e convida pro madeira. Mas se lista seus amor é whitelist a lista inteira. Sem paciência, tio, piada que nem rio. Vai com seu Mac Steel, que eu vou tomar Doril. No trap ou no drill, toma bala do Rio. Expande igual bom brilho, com a melhor do Brasil. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Vou passar visão, negão, cê copia e posta lá. 12K só no meu dente, não encosta no lolá. Se quiser postar story, não precisa me marcar. Deixa só no Close Friends que eu não quero repostar. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Meu corre é louco, cê perde o ar. Tive que me achar no escuro pra depois alumiar. Cê é boroco, mas pode pá. Baby Ré já tá blindado contra bala de AK. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Tá, 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 tarará, tá, tá. Tá, 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 tarará, tá. Ô menina, diz aí que poder que essa bunda tem. Tu é mais que 12 mola, 12 roda de um bitrem. Quer poder chamar as pretas que sua vibe fica zen. Só não vale ser de encolha pra assumir loira da gente. Construído pra carai, você diz que é. Nas letras cita as pretas e usa preto até no pé. Nas DM até madeira e convida pro madeira. Mas se lista seus amor é whitelist a lista inteira.